Aconteceu! E foi um sonho. Era uma vez. Todas as histórias de que gostamos começam assim. Era uma vez no fundo do mar. O Pedro já tinha lavado os dentes e feito seu xixi. Por isso, já estava na cama bem enroladinho no edredom, pois aquele inverno estava a ser muito frio. Depois do beijinho de boa noite e do aconchego da mãe, o Pedro olhou pela janela e viu uma estrela que o chamava. Sem a deixar de vista, o Pedro deixou-se levar. Voou nas costas de uma estrela cometa tão quentinha e com tantas cores. Voou, 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 até que foi estar bem longe no mar brilhante e tão bem estrelado. Sim, neste mar moravam também muitas estrelas, lindas, amarelas, cor laranja e verdes.
Estrela cometa, deixa-me aterrar em cima daquela estrela arco-íris, quero ir mergulhar com ela.
Claro que sim.
Na caminha fofinha da estrela arco-íris, o Pedro viajou até ao fundo daquele fantástico mar multicolor, com longos jardins de corais e algas e anémonas. Perto de uma gruta, o Pedro reparou numa luz mágica que de lá saía.
Estrelinha arco-íris, que tal se fôssemos espreitar?
Foram. Ali estavam um peixe dourado, uma raia, uma alga grande verde e um caranguejo que parecia maluco a correr sempre para trás. Havia também um golfinho que parecia um maestro com uma batuta na mão, que era um pedacinho de carne deixado, quem sabe, por algum pescador descuidado. Com muito cuidado, o Pedro sentado neste estrelinho arco-íris ficou junto a uma pedra a observar sem que ninguém o visse.
Vamos lá começar hoje.
Disse o golfinho, que era o encenador, aquele que pensa como vai ser o espetáculo de teatro. Quando ouviu falar em ensaio e viu a raia a colocar a sua coroa, o peixe dourado a pintar um olho de pirata e o caranguejo com um nariz de palhaço, ficou a pensar que se trataria de uma peça de teatro. Estavam todos a fazer a caracterização dos personagens que iam desempenhar. Havia ainda o sonoplasta, que era um polvo que com as suas oito patas ora tocava uma guitarra feita com fios de pesca, ora fazia sons com pedrinhas e garrafas plásticas. O Pedro ainda observou um carapau que era o luminotécnico, pois era ele que tapava e destapava a luz da gruta com a ajuda da grande alga verde, criando desenhos de luz maravilhosos. A história do teatro que contava é o que nós vamos saber. Mas havia uma grande preocupação, a poluição do mar. O ensaio começou. Ouviram-se as pancadas de Molière e uma cortina de algas pardas abriu-se. A raia, a rainha, parecia desesperada. Ela que não era nada dessas coisas devido ao seu feitio rígido, formal e austero, o que seria que a incomodava? O caranguejo palhaço tentava animar Sua Alteza, mas estava a ser complicado.
Excelentíssima Rainha, o que se passa? O que a deixa tão preocupada?
Ai, tu não sabes!
Ao fundo, a água cristalina misturava-se com manchas de gordura e uma nuvem de pequenos peixes cintilantes parecia estar com dificuldade em deslizar na água.
Os búzios que têm bom ouvido vieram contar que a Posidónia está a desaparecer. Se isso acontecer, as esponjas, as estrelas do mar, os moluscos, os cavalos marinhos, os robalos e centenas de peixes correm risco de vida. Esta planta marinha é capaz de absorver 500 mil de toneladas de dióxido de carbono por ano e gerar 20 litros de oxigênio por metro quadrado. Ai, o que vai ser de nós?
Não se preocupe, minha rainha. Vou procurar o peixe dourado, o pirata dos mares. Ele é tão astuto e expedito que nos vai ajudar.
Com a certeza de que poderia ajudar a sua rainha, o palhaço resvalou suavemente, alegre e sorridente.
Minha rainha dos mares, soube que quereis falar comigo.
Na verdade...
E a rainha contou ao pirata o que a preocupava enquanto o polvo, o maestro, dava sinal aos músicos para tocarem uma sinfonia um pouco aterradora.
Com certeza, excelência, a culpa do que está a acontecer é do homem. A poluição das águas coloca em risco a sobrevivência de todos os seres vivos. Mas sossegue, minha querida rainha. Eu vou ajudá-la a resolver este problema.
Com um súbito movimento da barbatana, o peixinho dourado deslizou da água e dirigiu-se ao recife de coral, onde existia uma pequena gruta. Lá vivia o feiticeiro, um cavalo marinho sábio já muito vivido.
Feiticeiro, feiticeiro, preciso da tua ajuda.
Subitamente viu brilhar dois olhos na escuridão que avançavam até ele.
O que se passa, pirata? Parece preocupado. As ondas contaram-me que a rainha estava com sérios problemas e que tu me vinhas pedir ajuda. Por isso, preparei um sumo de algas que tomarás tu e os tubarões martelo. Este sumo vai dar-vos energia para recolher todo o lixo do mar. Já pedi às ervas marinhas que vos ajudassem a reter os microplásticos que se encontram na água. No final, colocas esta poção mágica de algas cor-de-rosa sobre o lixo e tudo irá desaparecer.
Assim foi. Juntaram o lixo e deitaram a poção mágica sobre ele. Os tubarões martelo, o tubarão serra e os tubarões brancos começaram a girar à volta do lixo, provocando um vórtex. Passados alguns minutos, a água tornara-se novamente cristalina e a vida aquática regressava à normalidade.
Os jovens precisam de ser sensibilizados, não acham?
Perguntou o peixe-balão ao público enquanto fazia uma bola de algo que mais parecia pastilha elástica. E não tardou que a rainha ordenasse às gaivotas que levassem uma mensagem a todos os homens do planeta, onde estava escrito: se continuarem a poluir o mar, não iremos sobreviver. Por isso ganhem juízo, porque o mais belo diamante é a vida. Pedro não resistiu e aplaudiu sem parar, sem se aperceber que tinha sido descoberto.
Acorda, filha, acorda. O que se passa? O que aconteceu?
Estremanhado, Pedro não sabia se havia sonhado ou se tudo o que viveu tinha sido realidade. Resolveu então contar à mãe a sua viagem. Vitória, Vitória, acabou a história.